Fiquemos de pé agora por um momento enquanto fazemos oração. Inclinemos a cabeça. Senhor, estamos felizes esta manhã por estar de volta à casa de Deus em outro culto. E rogamos, Deus, que nos corrijas esta manhã de todos os nossos erros. Mostra-nos o caminho em que tens ordenado que andemos e dá-nos da tua graça e amor para podermos seguir estes caminhos e instruções de todo o coração, para que sejamos achados irrepreensíveis naquele dia em Cristo. Pois cremos, Senhor, que sua aparição será em breve. Vemos todos os sinais que ele disse que aconteceriam pouco antes da sua vinda, se cumprindo agora. E com regozijo esperamos por esse momento, como Abraão do passado esperou pelo Filho Prometido, e vendo aqueles últimos sinais de Deus descendo à terra. Então ele soube que não demoraria para o Filho chegar. E agora vemos isso se repetir. Jesus nos disse que quando essas coisas começarem a acontecer, é para levantarmos a cabeça, porque a nossa redenção estaria próxima. Perplexidade do tempo, angústia entre as nações, terremotos em vários lugares, o mar bramindo, o coração dos homens desfalecendo de temor. Vemos que estamos nessa hora, quando as nações não sabem o que fazer. Outra guerra se aproximando, ao que parece. Que coisa horrível seria. A terra a fender-se, os cientistas dizendo que algo terrível está próximo. Vemos a Bíblia falando disso. Então, Senhor, ajuda-nos hoje a ficar nesta casa de correção e receber ordens do nosso Deus para avançarmos nesta hora de escuridão, para brilhar a luz, pois pode ser nossa última oportunidade de fazê-lo. Pois pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. Podem sentar-se. Com certeza, considero um grande privilégio estar aqui no tabernáculo esta manhã e sinto muito não termos acomodações adequadas para vocês. O lugar está cheio e estão de pé por toda parte aí fora. Vocês aí fora agora podem ouvir em seu rádio. Esqueci 55 a 57. Vocês aí fora, nos estacionamentos e nas ruas, podem ouvir em seu rádio entre 55 e 57 no sintonizador do rádio. Assim, tentamos. Estava voltando aqui para tentar ter um encontro de uns 10 dias para falar sobre o tema das 7 últimas taças, pois entre essas taças estão as trombetas. E estava lhes dizendo que quando pregasse sobre as 7 trombetas, eu as traria com as taças e as pragas. E achei que seria uma boa ocasião. Acabo de chegar da África e as crianças ainda não tiraram férias. Meu filhinho José precisa de algumas semanas de estudo em leitura. Ele foi aprovado, certo, mas não estava de acordo com o padrão. Então o deixamos em Tucson enquanto eu estava na África. Ele seguiu com sua leitura e tirou o atraso com alguns dias de escola. Então voltamos, e pensei, enquanto as crianças estivessem de férias, em ter um pequeno encontro aqui com as pessoas e pregar sobre estes temas. Mas quando chegamos aqui, vimos que não conseguiríamos o auditório da escola. Eu sabia que o tabernáculo não era suficiente para acomodar as pessoas e deixá-las confortáveis da maneira que deveriam quando eu pregasse esta mensagem. Portanto, tivemos de fazer um preparativo diferente. Em vez de ter as 10 noites que planejávamos, bem, alterei para termos só 2 cultos por domingo, neste domingo, domingo que vem e no seguinte, 2 cultos. Assim, e não chegamos a anunciar isto. Então, se alguém ouviu falar que as reuniões começariam no dia 28, no auditório da escola, se Deus permitisse, bem, se tiverem algum amigo e fizeram reservas nos hotéis, eu iria, cancelaria, vejam, porque eles não conseguimos as instalações para tê-las, não conseguiram os auditórios da escola. E agora, quero pregar só sobre cultos evangelísticos domingo de manhã. Domingo à noite, quero fazer oração pelos enfermos. E confiamos que Deus se encontrará com vocês que estão enfermos. Não sei como Billy cuidará de vocês. Acho que distribuirá cartões de oração ou usará de qualquer meio para controlar a congregação. Mas faremos o que pudermos para orar por toda pessoa nestas 3 semanas seguintes em que pretendemos ter culto, se for da vontade de Deus. Então, muitas vezes há entrevistas pessoais, alguém quer falar com você por um minuto sobre algo ou algo assim, e vamos, quantos aqui querem uma entrevista pessoal? Vejamos suas mãos. Uau, quem não quer? Pois então, estamos, será um pouco difícil atendê-los, então escrevam seu pedido e os enviem, deixem com Billy, então poderei recebê-los daí. E agora, acho que ele anunciará sobre os cartões de oração quando for para serem distribuídos. Quantos dos nossos irmãos ministros estão aqui esta manhã? Ainda não tivemos oportunidade, acho que não. Já reconheceram a presença de algum deles? Quantos ministros estão aqui esta manhã? Poderiam levantar as mãos ou ficar de pé? Vejamos quantos ministros estão na congregação esta manhã. Bem, ótimo. Agradecemos ao Senhor por estes homens. Queria ter tempo para reconhecer a presença de todos eles, mas tenho certeza que os veem. E nós, Deus os conhece no serviço deles e rogamos que Deus os abençoe ricamente. E sem dúvida, muitos deles cancelaram seus cultos para estarem aqui. O irmão Junior Jackson, e acho que o irmão Don Ruddle, esta transmissão está chegando lá às suas igrejas. E também em Nova York e outros lugares em toda a nação, através de um telefone privado em cada igreja esta manhã. Estou alegre em ver o irmão Richard Blair sentado aqui. Acabo de ler uma carta sobre algo grande que Deus fez entre as pessoas lá. Outro dia, pelo que entendo, posso estar errado, irmão Blair, se estiver, corrija-me. Ele estava trabalhando, ajudando um homem a fazer a instalação elétrica num trailer ou algo assim, creio que foi. Li a carta. Entretanto, inverteram algo e isto fez a corrente correr até uma água onde havia um menino, o homem a quem pertencia o trailer, seu filhinho, menino ainda, e matou o menininho. E seu estômago inchou. Conhecemos o choque elétrico. Quando morrem, é isso que acontece. Os olhinhos fixos, os dentes cerrados. Isso alarmou muito os irmãos. O irmão Blair disse que achou que poderia me localizar em algum lugar para orar por ele, mas lembraram-se de que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E o pai esfolou os dedos tentando enfiá-los na boca do menininho para abri-la. E se ajoelharam e começaram a orar sobre o garotinho. E ele reviveu. Verdade, irmão Blair? Um dos nossos leais irmãos aqui. Ah, o garotinho está aqui. Bem, graças ao Senhor. Isto é ótimo. Gostaríamos que se levantasse, filho. Agora, agradecemos ao querido Senhor por isso. Este é o pai do garotinho. O irmão é o pai? Isso mesmo. E aqui está o irmão Richard Blair. Nosso Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Sim, Senhor. Ele prometeu. Estamos vivendo na presença divina do grande e glorioso Pai Celestial. E tudo que nós é possível, se somente pudermos crer. Estão vendo o que isso faz? O quanto compensou para a vida desse homem crer nisso? Salvou o seu filhinho. Agora, Deus tinha seus servos leais lá para o irmão Blair e os demais, para orarem pelo garotinho quando estava naquela condição. Sim, quando acontecer qualquer coisa, lembrem-se que vocês são filhos do Deus vivo. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estou. E também está escrito, ele é socorro bem presente na hora da angústia. E se já houve angústia, foi aquele garotinho caído lá, morto no chão devido a um choque elétrico que passou por ele. Assim, agradecemos a Deus esta manhã, de todo o coração, por estas coisas que ele fez por nós. Deus abençoe também estes homens de fé. Na hora da emergência, é hora de olhar para Deus e olhar para Ele e estar em comunhão com Ele antes da emergência chegar. Sabemos disso. Se temos favor com Deus, podemos pedir-lhe qualquer coisa, como pediríamos a qualquer outro amigo. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Fiquei conhecendo a irmã do irmão John Martin na rua. Eu estava... Alguém me parou na rua e alguém passou e acenou com a mão. Voltando para casa, sabem, vê-se pessoas em todo lugar parando e apertando as mãos e tal. E esta senhora, lembro-me que ligaram recentemente contando que alguém bateu na traseira num carro e fraturou sua coluna de alto a baixo. Era para ficar paralítica o resto da vida. Ela está sentada nesta reunião esta manhã, desfrutando da presença de Deus. Há pouco estive conversando com ela na sala. Quero orar com ela de novo. E ela está em algum lugar aqui. Acho que não conseguiu voltar a entrar. Mas aqui, claro, está sentada bem aqui perto de nós. Isso mesmo. Poderia ficar de pé por um momento, irmã, para as pessoas poderem... Aqui está uma senhora que o médico disse faz alguns dias que jamais andaria com a coluna fraturada e tudo mais devido a um acidente. E aí está ela de pé, saudável. Sabem que a Bíblia diz que nada tinham que dizer em contrário, pois o homem estava no meio deles. Isso mesmo. Aqui está o garotinho ressuscitado dos mortos, e aqui está uma mulher com a coluna fraturada, de pé em nosso meio. Aconteceu faz pouco tempo. Portanto, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quão felizes devemos estar por vivermos agora em sua presença e saber que ele é este socorro bem presente na hora da angústia. Estou feliz em ver o irmão Vail, o irmão Martin, tantos aqui esta manhã. O Senhor os abençoe ricamente. Agora, sei que não está muito fresco aqui com toda esta gente, mas quando saí de Tucson outro dia, estavam uns 40 ou 41, e quase meia-noite estava 34. Portanto, está bom para mim. E em Parker, disseram que estava 60 na sexta-feira antes de partirmos. E podem imaginar como é quente. Claro, é no deserto. E agora, estes três domingos seguintes. Hoje é dia 15, creio eu, certo? Ou 16. 15, não é? 18. E dia 28, e 1º de agosto, certo? Agosto. Dia 25, 18, 25, e dia 1º haverá cultos no tabernáculo. Não espalhem muito, sabem? Pois, vejam, não conseguimos acomodar os que estão dentro, os que estão aqui dentro. Agora, vocês sabem, isso só piora. Voltem se puderem. Então, eu estou aqui para reunir os administradores. Estou me cansando de toda essa recusa em me cederem o local para ter um encontro, quando me sinto dirigido a fazê-lo. Por isso, acho que vou perguntar se podemos pegar nossa tenda e armá-la e ficar lá, você sabe. Ir aqui ao campo de bola ou a uma fazenda e levá-la de lugar em lugar, conforme o Senhor dirija. E sinto que é isso que ele fará. Você sabe, há uma visão a esse respeito. E acho que o motivo disso acontecer... Agora, sabe, muitas vezes achamos horrível certas coisas acontecerem, mas, sabem, poderia ser Deus levando-nos a estas coisas. Quando ele disse, ele fará. Há algumas noites, muitos de vocês, cerca de um mês antes de irmos para a África, muitos de vocês talvez tenham uma fita, os que adquirem as fitas, sobre escolhendo uma noiva que foi pregada na Califórnia. Os últimos minutos daquela fita, nem me lembro de estar lá, mas o Espírito do Senhor veio de tal maneira, eu os estava condenando pelo jeito de viverem e agirem depois do Evangelho ter sido de tal modo pregado e declarado diante deles. E de repente, o Espírito Santo falou e disse, Cafarnaum, vejam, a cidade que se chama pelo nome dos anjos, que é Los Angeles, tu te ergues até os céus, mas serás abatida até os infernos. Estão vendo? Então, depois que terminou, ora, eu estava do lado de fora e o irmão Mosley e Billy estavam comigo e disseram, voltei e olhei, o chão estava cheio de pessoas ajoelhadas, ministros soluçando. Fui e peguei a escritura. Disse, há algo sobre isso na Bíblia. Era Jesus repreendendo Cafarnaum, todas aquelas cidades litorâneas que ele tinha visitado. Ora, ele disse, Cafarnaum, tu te ergues até aos céus, mas serás abatida até aos infernos. Disse, pois se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitas as obras que foram feitas em ti, teriam permanecido até hoje. Naquela época, Sodoma e Gomorra estavam no fundo do mar. E logo depois, talvez 100 anos ou por aí, depois da profecia de Jesus, Cafarnaum, a única cidade litorânea que ele visitou, um terremoto a afundou no mar. E vocês sabem que essa foi uma resposta direta à Califórnia, a Los Angeles. Então, em Tucson, outro dia, logo que voltei, tinha havido um grande terremoto lá e os cientistas estavam na televisão descrevendo o seu traçado. Estavam nos jornais que a Terra outro dia fendeu-se desde as Ilhas Aleutas ou desde o Alasca, em torno das Ilhas Aleutas, a umas 200 milhas mar adentro. Veio por San Diego, contornou Los Angeles e saiu em San Diego e se desprendeu vários centímetros. Casas tombaram, hotéis afundaram. E perguntaram aos cientistas neste grupo de debate, disseram, bem, poderia afundar algum dia? Ele disse, poderia? Irá. E usou os nomes científicos de como a lava tem... É o que tem causado estes terremotos, o tempo todo, nas imediações de San Diego e por lá. É aquela cavidade. E agora ela toda começou a desmoronar, como areia desabando. E agora só resta uma crosta. E desprendeu-se vários centímetros. Conseguiram usar um radar e tal, e seguiram aquela fenda e a demarcaram. Viu onde estava. E desprendeu-se mais alguns centímetros, talvez mais 5 ou 8 centímetros outro dia, de novo, logo após aquela profecia ser dada. E os que entrevistavam, os cientistas, disseram, bem, provavelmente não será em nossa geração. Ele disse, poderia acontecer em 5 minutos ou em 5 anos, mas irá desabar. A senhora Simpson, não creio que ela esteja conosco hoje, ou vejo o irmão Fred sentado aqui, mas não sei onde está a senhora Simpson. Ela foi e pegou uma profecia que fiz por volta de 1935, ou algo assim, dizendo que chegaria o tempo, está escrito num livro, em algum lugar, em que o mar avançaria deserto adentro. Veja o que acontecerá. Se aquelas milhares de milhas quadradas afundarem nas lavas da Terra e deslizarem, milhões morrerão de uma só vez. E provocará um maremoto tão grande. Lembrem-se, o fundo do mar Salton está 30 ou 60 metros abaixo do nível do mar. Aquela água provavelmente chegará quase até Tucson, com aquele maremoto se estendendo por ali. E o mar avançará deserto adentro. Nações estão se rompendo, Israel está despertando. Os sinais que nossos profetas predisseram. Os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de horrores. Retornai, ó dispersos, aos vossos. Estamos no tempo do fim. Agora, o Senhor os abençoe ricamente. Começo a falar disso e me esqueço do tempo. Vamos desvanecer rápido, bem rápido, eternidade adentro de qualquer maneira. E agora, em São Marcos, capítulo 7, versículo 7, para trazer um texto a este assunto que acabamos de ler em 1 Crônicas 13, para desenvolver um tema para isto, quero Marcos 7, 7. Em vão me honram. É ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Agora, não conheço nada além da mensagem que o Senhor me deu. E é só disso que posso falar. E agora, falarei sobre um assunto esta manhã que achei que seria bom. E esta noite quero falar sobre alimento a seu tempo, querendo o Senhor, alimento espiritual a seu tempo e como recebê-lo. Agora, esta manhã, tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus.
God is sovereign. And we see here what David did.
Deus é soberano. E vemos aqui o que Davi fez na leitura da Escritura em 1 Crônicas 13. E ele era, suas intenções eram boas. Mas Deus não reconhece nosso mérito por boas intenções. Só tem um jeito de servir a Deus, que é fazendo sua vontade ao seu comando. E Deus, sendo soberano, não há ninguém que possa lhe dizer o que fazer ou como fazer. Ele faz do jeito, ele sabe o jeito certo de fazer. E isso me faz sentir bem, e deveria fazer todos nos sentirmos bem. E tenho certeza que faz, pois um teria isto vindo desta maneira, e outro daquela maneira, e outro de outra maneira. Porém, mais uma grande coisa sobre Deus é que Ele não nos deixou agora sem saber qual é a verdade e como praticá-la. Ele não seria justo em nos castigar por fazermos algo que não soubéssemos como fazer e então deixar-nos tropeçar em algo. Ele não é esse tipo de Deus. Ele é um Deus que fala a palavra e espera que seus filhos creiam nela. E, portanto, ele sabe o que é melhor e quando e como fazê-lo. Temos nossas ideias, mas ele sabe. E então, se ele estabelecesse um sistema do que fosse fazer e não nos dissesse o que aconteceria e como aconteceria, então, ao tropeçarmos nisso, estaríamos justificados em nossos tropeços. Ou, ao tentar fazer algo, cada um estaria justificado. Mas só há uma maneira, que é a sua palavra. E outra coisa, Davi, aqui, vemos que em seu coração queria fazer algo que era bom. Ele não tinha motivo ruim ou objetivo ruim. Mas a casa, ou a arca do Senhor, estava longe das pessoas, e ele queria trazer a arca de Deus de volta ao seu lugar para que as pessoas consultassem a Deus sobre o que quisessem. Em vez de simplesmente deixarem passar, nós, e se o irmão Blair e o pai deste garotinho dissessem, bem, que horrível, a criança se feriu, morreu, acho que foi só algo que aconteceu. Mas eles foram rapidamente a Deus. E se a jovem e seu marido, ministro do Evangelho, algumas noites ou dias atrás, quando aquela jovem que há pouco se levantou com a coluna fraturada, o médico disse, ela ficará paralítica a vida toda. E se o marido e ela tivessem dito, ora, querida, nos consolaremos quanto a isso. Mas fizeram algo rapidamente. Foram a Deus. A quantas coisas na Bíblia poderíamos nos referir de quando as pessoas em angústia buscavam a Deus? Bem, naqueles dias, só tinham um lugar de encontro onde podiam se encontrar com Deus, que era na arca, sob o sangue. Aquele era o único lugar de encontro no momento, sob o sangue. O propiciatório era aspergido para dar misericórdia ao adorador ou ao que pedia quando vinha fazer petição a Deus. E Deus também tinha uma rotina especial, como se tinha de proceder a esse respeito, e não aceitava mais nada. Ele não aceitava nenhuma outra provisão, só a maneira que estabeleceu. Recentemente, preguei uma mensagem, muitos de vocês a conhecem, que só há um lugar provido em que Deus se encontra com o adorador. O lugar que ele disse, porei o meu nome. Se pudermos encontrar a igreja em que ele põe seu nome, então achamos o lugar. Ele disse, não vos abençoarei em todas as portas, somente nas portas em que eu puser o meu nome. Eu o porei em um único lugar e tereis de vos encontrardes comigo lá. E esse é o único lugar em que me encontrarei convosco. E descobrimos, através disso, onde pôs o seu nome. E esse é o único lugar em que ele se encontra com o adorador. E seu nome era Jesus Cristo. O nome de Deus é Jesus Cristo. Jesus disse, eu venho em nome de meu Pai. Cada filho vem em nome de seu Pai. E ele veio em nome do Pai, e debaixo do céu. Nenhum outro nome há dado entre os homens, quer se chame metodista, batista, presbiteriana, igreja de Cristo, o que quer que se faça. Só há um lugar de encontro onde Deus se encontra com o homem, e é quando ele está em Jesus Cristo, o único lugar. Todas estas coisas antigas sobre o Antigo Testamento tipificavam isso. Quero que entendam claramente. Agora, é uma lição de escola dominical. Tem umas escrituras e anotações marcadas aqui. Achei que isto os ajudaria a entender, pois todas as coisas antigas aconteceram para exemplo nosso. Agora, vemos que Deus tinha um jeito de fazer as coisas. Mas Davi, tendo sido abençoado por Deus como foi, e se tornado rei, pensou em fazer algo para Deus de qualquer maneira. E não começou do jeito certo. Notamos que Deus revela a sua palavra em sua própria estação predestinada. Agora, como poderia Martinho Lutero ter sabido sobre a mensagem de hoje? Como poderiam os presbiterianos? Como poderia Martinho ou a Igreja Católica conhecer a mensagem de Martinho Lutero? Como poderia João Wesley ter conhecido a mensagem de Lutero? Como poderia Wesley ter conhecido a mensagem pentecostal? Ou como poderiam os pentecostais conhecer essa mensagem? Estão vendo? Ele a revela em suas estações, pois é uma semente. E conforme ela cresce e amadurece, ele se revela. Como o calor do sol para abri-la, quando é tenra e jovem, a traz para fora da terra, a semente. Então lhe dá suas folhas em outra etapa do sol. O sol quente a matará, se for a semente de amadurecimento ou o tempo de amadurecimento. Assim, ele regula o sol e regula a natureza para satisfazer sua palavra. Ele regula a igreja, a predestinada, a noiva, para satisfazer a estação na qual eles estão vivendo. Até a própria natureza nos diz hoje, quando vemos as nações se rompendo, a terra afundando, que a Escritura está na parede. Vemos a igreja e a condição em que está. Vemos a noiva e a condição em que está. E sabemos pela natureza que a igreja está se aprontando para partir. Que tempo glorioso! É um tempo que todos os profetas almejaram ver esta hora. Agora, ele só revela a sua palavra em sua estação. Martinho Lutero leu a mesma Bíblia que lemos. Wesley leu a mesma Bíblia que Martinho Lutero. Os pentecostais leem a mesma Bíblia que lemos. Jesus leu a mesma Bíblia que os fariseus, mas eles tinham tentando manter o grão numa etapa inicial, quando já estava amadurecendo. Eles falham em ver sua hora. Agora, Davi fez o mesmo aqui. Deus revela sua palavra na estação e a quem ele escolhe revelá-la. Deus escolhe a quem a revela. Ele escolheu antes da fundação do mundo.
All of his doings were foreknown by him, hidden from man. He just reveals them as he will.
Todos os seus feitos foram conhecidos de antemão por ele, escondidos do homem. Ele só lhes revela como quer. É sua estação escolhida, sua pessoa escolhida. E ele nunca escolheu um grupo ou seita. É uma pessoa escolhida como ele faz. Quem se atreverá a corrigi-lo e dizer, agora, Senhor, tu erraste ao colocar este homem no ministério. Este homem não crê como nós.
Who's going to tell God he's wrong in it? You would take somebody.
Quem dirá a Deus que ele está errado nisso? Precisaria de alguém que fosse mais do lado delinquente do que eu para lhe dizer isso. Ele sabe o que faz. Ele sabe quem escolher e quem não escolher, o que fazer e quando fazer. Não importa o quanto achemos que certa pessoa está qualificada a fazer certo trabalho, Deus sabe quem está qualificado para o tempo e a estação, ou o tempo e a hora certa de fazê-lo. E o cristão genuíno e verdadeiro, crente em Deus, espera no Senhor por estas coisas. Espere em seu ministério. Se sente um chamado, esteja certo de que é Deus. Assegure-se de que está certo. Esteja certo de que é oportuno o que você está dizendo. A Bíblia disse, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, se caminharem, não se fatigarão.
Notice, David, king of Israel, just anointed.
Notem, Davi, o rei de Israel, recém-ungido. Samuel derramou azeite nele e ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. E Davi recebeu esta revelação de trazer a arca do Senhor para a cidade de Davi. Agora, não há nada errado. Mas vejam, Davi agiu errado. Agora, parece que se um homem como aquele recebesse uma revelação, um grande homem como o rei escolhido por Deus, o maior rei que já viveu na terra, fora Cristo, suponho, foi Davi, porque Cristo é um filho de Davi. Agora, o maior homem recém-ungido, vindo da própria presença de Deus, recebeu uma revelação de fazer algo para Deus e queria fazê-lo para Deus, mas a revelação estava errada. Agora, é uma grande coisa. Tem a ver com o nosso tema, tentando fazer um serviço para Deus sem ser chamado a fazê-lo. Notem, Davi teve a revelação. E notem, não foi o profeta Natanael que teve a revelação. Foi o rei Davi que teve a revelação. Tampouco Natanael foi consultado a respeito. Ele nunca perguntou a Natanael. Mas viram aqui em 1 Crônicas que ele tomou conselho com os capitães dos milhares e capitães das centenas. Ele não tomou conselho com Natanael, tomou conselho com o povo, e também tomou conselho com os sacerdotes e teólogos daquele dia, os escribas e teólogos. Davi primeiro tomou conselho, disse, se isso vem de Deus, vamos descer e trazer a arca da aliança do nosso Deus para a cidade e consultemos Deus antes de fazermos algo. Mas disse que nos dias de Saul deixaram de consultar Deus através da arca, ou Urim, Urim Tumim. Deixaram de fazê-lo. Davi disse, agora voltemos a Deus, todos nós, voltemos para o correto. Vamos descer e pegar a arca e trazê-la para cá. Trazer a presença de Deus, em outras palavras, para a cidade. Façamos um reavivamento. Tragamos o povo de volta. Mas ele recebeu a revelação que parecia ser boa, mas não era a vontade de Deus. Em vez de perguntar à fonte a qual deveria ter perguntado, tomou conselho com seus capitães, porque recém se tornara rei. E seguiu a linha de pensamento de seus capitães, chefes e de seus grandes homens. Então foi à igreja nominal e perguntou se poderiam fazer o reavivamento. Os sacerdotes, os escribas, os capitães dos milhares, os capitães das centenas e os consultou. Será que é a vontade do Senhor? E disseram que era. Mas vejam. Ele falhou em perguntar ao recurso principal, por meio do qual Deus sempre trata. Vejam, falhou em entender isto. Agora, sua intenção era boa, seu motivo era bom, seu objetivo era bom. Trazer um reavivamento à cidade, trazer o povo de volta a Deus. Mas nunca consultou da maneira que Deus lhe disse para fazê-lo. Estão vendo? Até mesmo todo o povo e os sacerdotes concordaram que o rei estava certo. Eles precisavam da arca de volta à cidade. Agora, precisavam da presença de Deus. Precisavam de um reavivamento. Mas Deus não tinha prometido revelar sua palavra em sua estação aos povos. Ele nunca prometeu revelá-la ao rei na estação. Deus não muda nem um pouco. Ele não prometeu fazê-lo. Não importa quão sincero, e que bons motivos, e que bons objetivos, e quanto o povo queira estas coisas e veja a necessidade disso, há uma vontade de Deus a ser efetuada nestas coisas. É o que quero deixar bem claro, pois quero fazê-lo de forma que você tenha de ver se o Espírito de Deus habita em você. É por isso que estou me demorando tanto aqui, não tomando o tempo de vocês no telefone e na conexão, mas eu quero que vejam isso. Se o tempo de vocês acabar, peguem a fita. Que lá, não importa o quanto seja necessário, o quanto todos concordem ser necessário, o quanto seja a verdade, ainda há algo a ser verificado. É a vontade de Deus. Agora, Deus nunca prometeu que revelaria seus segredos a seus reis, que revelaria seus segredos ao seu povo. Como na época de Micaías, filho de Imlá, enquanto deixamos, não o texto, mas outra época para acrescentar e tornar verdadeiro para vocês, real para vocês, para que não falhem em ver. Houve nos dias de Micaías, ele era um homem pobre e também veio de família pobre.
Mas Ahab, king of Israel, as a nation being under God, he had.
Mas Acabe, rei de Israel, como uma nação estando sob Deus, ele separou uma escola e instruiu profetas, selecionados a dedo, e tinha 400 deles numa escola.
And they were great men. They wasn't just.
E eram grandes homens, não eram falsos profetas, eram profetas hebreus, homens genuínos. E consultavam ao Senhor por meio desses homens, e eles profetizavam. Mas vejam, quando o verdadeiro confronto chegou, todos estavam fora da palavra e da vontade de Deus. Pois Jeosafá veio de Jerusalém para se encontrar com o rei Acabe. E vestiram suas roupas e sentaram-se nas entradas e trouxeram os profetas perante eles. Primeiro Acabe disse, temos um lugar aqui em Ramote de Gileade que de fato nos pertence. Agora isto é assim, diz o Senhor. Josué a repartiu ao povo e a deu a eles, mas os filisteus a tomaram. E disse, aqui nossos filhos precisam de pão e não temos terra suficiente para cultivar pão. E nosso inimigo, os filisteus, alimentam seus filhos, os pagãos, da própria terra que Deus Jeová nos deu. Direto ao ponto, e disse, aqui nós, o povo de Deus, ficamos com nossos filhos necessitados, e nosso inimigo alimenta seus filhos da terra para a qual Deus nos chamou do Egito e nos deu. Isso animaria um teólogo, não é? Ele disse, subiremos e tomaremos nossas terras que Deus nos deu. Jeosafá disse, sim, eu o ajudarei, somos irmãos. Você está em Judá e eu estou em Jerusalém, ou é vice-versa? Creio, não, está certo, acho que Jeosafá. Entretanto, Jeosafá era bom homem, rei, um justo que amava o Senhor. Acabe era crente morno. Então os trouxeram, e Jeosafá disse, ouça, consultemos ao Senhor primeiro. Devemos averiguar isto. Vejam, se Davi tivesse feito o que Jeosafá fez, Ele disse, não devemos fazê-lo? E rapidamente, sendo israelita, Acabe disse, claro, tenho 400 hebreus, como nós, profetas hebreus de nossa própria organização. E eu os consultarei. São profetas. Agora vejam, só você diz, isto me faz tropeçar, irmão Branham. Um profeta? Ah, sim. Houve um no tempo de Jeremias que disse que só ficariam lá 2 anos. O Senhor disse a Jeremias, 70. Colocou um jugo no seu pescoço e o profeta Ananias o quebrou. Mas vocês sabem o que aconteceu com ele. Oh, sim. Tem de ficar com uma palavra. Então estes profetas vieram, profetizaram e disseram, sobe, o Senhor é contigo. É um deles, creio que o chefe, esqueci seu nome agora, Zedequias, creio eu, disse, colocou em si 2 chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, por meio disso. Agora, aquele homem era sincero. Empurrarás teus inimigos de volta às suas terras e tomarás o que pertence a Deus, foi dado a ti. Não creio que ele era hipócrita. Creio que era bom homem. Creio que todos aqueles profetas eram. Você diz, profetas? Sim. Lembrem-se, o próprio homem que consentiu em matar Jesus Cristo profetizou, porque era seu ofício. Ele era sumo sacerdote naquele ano. E sendo que tinha aquele ofício, e cumpria aquele ofício, o Espírito de Deus veio a ele. Não significou que foi salvo ou qualquer coisa assim. E ele profetizou, Caifás, pois foi seu ofício que o motivou. E estes profetas, sendo profetas, do ofício de profetas, profetizaram. E o Espírito de Deus veio sobre eles, homens com dons do Espírito. Imagino que estou falando com 99% de pentecostais, mas homens, muitas vezes, um homem, Deus pode lidar com eles, dar-lhes um dom, e o povo anda atrás dessas pessoas. Se elas não foram perfeitamente chamadas e enviadas por Deus, fará com que esse homem ou mulher diga algo que não é a vontade dele, porque as pessoas os constrangem a fazê-lo. Como tive de ajudar nosso próprio pastor aqui quanto a isso. Certa manhã, aqui na mata, umas 3 da madrugada, disse, vá e diga ao irmão Neville. Procurei o irmão, não foi, irmão Neville? Todos dizendo, irmão Neville, profetize sobre mim. Diga-me isto ou aquilo. Estão vendo? Vocês o levam a dizer coisas que não acontecem. Os que esperam para descobrir o que o Senhor quer fazer. Estão vendo? Assim, estes homens olharam para isso num sentido natural. Pertence a nós. Mas vejam, não encontraram a palavra e a vontade de Deus. Então Micaías desceu e teve uma visão. Ele examinou primeiro, notaram? Disse, esperem, deem-me esta noite, deixem-me verificar e amanhã talvez lhes possa responder. Ele não foi rápido em dizer, assim diz o Senhor, concordando com os outros profetas. Disse, falarei só o que Deus disser. E no dia seguinte, vemos que Deus lhe disse o que aconteceria. E era absolutamente contrário aos outros. Era contrário à escola inteira. E até mesmo um deles subiu e lhe bateu no rosto por isso. Mas vejam, ele esperou. Então, ao esperar, ele comparou sua profecia, sua visão, com a palavra escrita e estava de acordo com a palavra. Quando alguém diz que tem uma revelação para batizar as pessoas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, isso é contrário à palavra. Nenhum dos restantes jamais fez isso. Quando dizem que, oh, vamos manter esta posição e aquilo mais, e assim e tal, isso é contrário à palavra. Quando dizem que não creem na semente da serpente, isso é contrário à palavra. Todas estas outras coisas, isso é contrário à palavra. Deve estar de acordo com a palavra e na estação. Agora, se Davi tão só tivesse feito aquilo, a arca viria, mas não naquele tempo. Não havia lugar para ela. Notem agora, quando foram buscar a arca, todos os dignitários disseram, é o que se deve fazer, Davi. Glória a Deus, precisamos de um reavivamento. Isso é igual aos legítimos pentecostais de hoje, batista, presbiteriano. Davi, és nosso rei, todos vós, o capitão fulano e o major cicrano e o general beltrano estarão em tua reunião. Ora, dizem que isso é o que se deve fazer, Davi. Tens toda a nação ao teu lado. Esse é o problema hoje. Não quero a nação, quero Deus, mesmo que ninguém mais apoie.
David had all the captains. He had cooperation with the military forces.
Davi tinha todos os capitães, tinha a cooperação das forças militares, tinha a cooperação de todas as denominações, com todos os teólogos, com todos, todo mundo concordando com ele. Assim fez Acabe e outros na Escritura, mas não tinha Deus, porque estava fora da vontade de Deus. Espero que entendamos. Notem, eles fizeram tudo o que é religioso que puderam. Provavelmente fizeram anúncios e tudo mais. Grande reavivamento! A arca será trazida de volta. Teremos um reavivamento. Faremos isto! Notem, ele enviou cantores, enviou pessoas com harpas, com trombetas, e fizeram todo o ato religioso que sabiam fazer. E ainda assim, Deus não estava nisso. Até certo ponto, vemos isso se repetir, não vemos? Levaram todos os cantores, levaram todos os harpistas, os trombeteiros, as mulheres, os homens e todos que cantavam. Levaram todos até lá e realizaram todo o ato religioso. Não quero dizer isto, mas tenho de dizer. Assim estão essas denominações hoje, pentecostal e todos, realizando todo o ato religioso de cantar e gritar. Notem, Davi gritou com toda a sua força, e gritou e saltou e realizou todo o ato religioso que poderia haver. E mesmo assim, Deus não estava nisso. E seu motivo, seu objetivo e tudo mais estavam certos, mas pegou a direção errada com isso. Estão vendo? Realizou todos os atos religiosos, gritou, cantou, teve cantores especiais, aclamadores especiais e tudo mais. Dançaram no Espírito, fizeram tudo o que era religioso.
É algo como nossas grandes crusades do nosso tempo.
É mais ou menos como as grandes cruzadas da nossa época. Querem ganhar o mundo para Cristo. Não existe isso. Reavivamentos grandiosos, grandes coisas acontecendo. Se apenas entendessem que esse dia já passou. Ele está condenado. Mas estão construindo, tendo cruzadas, organizações e tudo mais. Mas o resultado é mais ou menos como no tempo de Davi. Não funcionou. Vamos e realizamos um reavivamento. Alguns de nossos grandes evangelistas hoje dizem ter 30 mil convertidos em 6 semanas. Voltam um ano depois e não conseguem achar 30. Há algo errado. Essa é a mesmíssima coisa que Davi fez. Grandes dignitários, grandes homens, grandes pregadores, as maiores escolas, grande autoridade, mas continuam consultando uma antiga denominação em vez de olharem na face da palavra de Deus e ver quando está na estação. Só se pode cultivar certos alimentos em certas épocas do ano. Agora vejamos o que aconteceu. Apesar de suas emoções religiosas e tais eram ótimas, suas intenções eram ótimas, sua cruzada era ótima, seus cânticos eram ótimos, suas danças eram ótimas, seu júbilo era ótimo, sua música era ótima, e tinham a arca. De que serve a arca sem Deus? É só uma caixa de madeira, duas tábuas de pedra. É como tomar a comunhão, ser batizado. De que serve ser batizado se primeiro não se arrepender? De que serve tomar a comunhão? Virar um hipócrita. Se você não vive a vida e crê no resto da palavra de Deus, aceitar parte dela e não o restante mostra que há algo errado. Agora, quando tudo isto acontece, vejamos agora o que acontece quando Deus e sua era e seu tempo não são levados em consideração. Apenas a ideia do povo. Muitos me dizem, por que não vem aqui e realiza uma reunião? Bem, nós o convidamos. Assine isto, aquilo ou aquilo mais. Espere, você pode querer mais o que Deus diz? Muitos já me disseram, já tive convites, já tive entrevistas pessoais e tais, que esperaram por um ano. Espere, como saberei o que dizer até que Deus me diga o que dizer? Veja, tenho de esperar, por isso eu disse, anote isso, deixe-me ver o que ele diz, entende? Espere, os que esperam no Senhor renovarão as forças, certo? Notem, só consultaram os sacerdotes aquele dia, os teólogos, as denominações. E notem, ao fazer isso, consultar os sacerdotes e consultar a congregação, consultar o povo, eles fizeram errado. Notem, a arca era a palavra. Sabemos que é isso, porque a arca é Cristo, e Cristo é a palavra. Estão vendo? A arca ou a palavra não foi colocada em sua primeira ordenada posição originalmente ordenada. Oh, não falhem em entender isto, igreja! Tudo estava perfeito e tudo parecia bom, como se viesse um grande reavivamento, mas foi porque falharam em consultar a pessoa certa a respeito. Consultaram os sacerdotes, consultaram os dignitários, consultaram os teólogos, consultaram os cantores, reuniram todos unanimemente em uma grande organização de militares e também as forças da nação. Tudo estava em harmonia para uma grande reunião, mas falharam em consultar Deus. Acabe também, os outros também. Que momento! Agora não percam isto. Eles falharam em entender por não consultarem. E ao fazerem isso, observem, ao irem aos sacerdotes, irem aos teólogos e irem às forças militares, e nem mesmo levarem em consideração seu mensageiro da hora enviado por Deus, Natan, eles erraram. Eles foram, pegaram a arca e a puseram sobre um carro novo. Puseram sobre um carro novo, ou uma nova denominação vai ser fundada. E não sobre a maneira ordenada, dada por Deus para carregá-la. Ela devia ser carregada sobre os ombros dos levitas. Mas vejam, quando se começa errado, continuará errado. Se for para uma bala acertar o alvo, e para começar, você movimenta o cano um milésimo aqui, a 90 metros estará de 10 a 13 centímetros fora. Você começou errado! Oh, Deus, ajuda-nos a saber que essas coisas começaram errado. Essas grandes cruzadas da hora, como são chamadas. Deus não é consultado sobre isso. Sacerdotes e homens religiosos são consultados. Organizações são consultadas. Bem, vocês vão ter tal e tal. Creio que se pudéssemos juntar todos, não junte todos. Busque somente a palavra a esse respeito. Então vemos que quando fazem isso, o que eles fazem? Prosseguem continuamente com o mesmo velho programa religioso deles, que está fora da palavra de Deus e da vontade de Deus. Isso morreu anos atrás. Essas velhas coisas secas de anos atrás tinham secado nos dias do Senhor Jesus. Eles não sabiam. Disse, se vós conhecesseis Moisés, conheceríeis a mim, porque Moisés disse que eu viria. Disse, nossos pais comeram o maná no deserto. Disse, todos morreram. Cegos. Ele os chamou fariseus, líderes religiosos. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mas eles não creram. Estavam tão acomodados. Tinha de ser da maneira deles. Assim fez Davi, fez do seu jeito, assim. Apenas disse, sabem o que farei? Estamos nos movendo. Ele teve uma revelação. Estamos nos movendo agora, assim, faremos de um jeito diferente. Os dias dos milagres passaram, então faremos outra organização para nós. Construiremos um carro novo, mostrando que algo novo começou. Que profecia falsa! Você tem de regressar ao jeito que Deus disse para fazer. Eles a colocaram sobre os ombros dos levitas, que era sobre o coração. A arca, a palavra, não é para ser transportada sobre uma nova denominação, sobre as teorias de algum homem, mas no coração. A palavra de Deus não é para ser manuseada por denominações, é para ser manuseada pelo coração de um homem, onde aí Deus possa entrar e se revelar. E se revela de acordo com a palavra. É Deus. Se não for, não é. Então, a palavra daquela estação. Claro, um fariseu poderia dizer, quem nos disse que não podemos fazer isso ou aquilo? Moisés nos deu estas ordens. Mas Moisés também disse, Satanás disse, ora, está escrito, mandará aos seus anjos. E também está escrito, disse Jesus, a estação, o tempo. Se conhecesseis Moisés, tendes um que vos acusa, Moisés. Se vós conhecesseis Moisés, conheceríeis a mim, disse ele, porque de mim escreveu Moisés. O Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirão. Se conhecessem Moisés, eles o teriam conhecido. Agora concluindo, ouçam, não percam isso agora. Vejam, em primeiro lugar, quando consultaram os sacerdotes, consultaram os dignitários, consultaram os militares, consultaram toda a congregação, a vizinhança, para se juntarem para esta grande reunião que viria, eles falharam em fazê-lo corretamente. Não consultaram Deus. E ao fazerem assim, não voltando e vendo que tempo era. Oh, irmão, ouça, em que tempo estamos vivendo? Qual é a era? Em que hora estamos? Não é tempo para estas coisas das quais estão falando. Isso passou. O julgamento está próximo agora. Pode-se vê-lo irrompendo. Lembram-se da rocha lá em cima da montanha? A hora do julgamento. Lembram-se da revelação ou da visão da noiva? Só a mantenham no mesmo passo. Não a deixem sair do passo. Notem, sobre os ombros dos sacerdotes. E Davi e todos os sacerdotes realmente deveriam saber que não era daquele jeito. Mas que foi isso? Os sacerdotes deveriam saber que não era assim. Os escribas, teólogos, deveriam saber que não era assim. Porque a palavra disse para não fazer assim. E hoje, quando querem dizer, ó, Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso é telepatia mental. Isto, aquilo, aquilo mais. Eles falham em ver a palavra prometida. Oh, esse dia passou. Davi disse, ora essa. Agora esperem um momento. Sobre os ombros dos sacerdotes. Isso foi no passado, quando Moisés saiu. Claro, hoje já colocaremos um carro novo. Recebi revelação disso. Os sacerdotes disseram, amém, Davi. Vejam, influenciados por seu novo concílio ecumênico, que todos deveriam estar juntos e fazer isso assim e assado, foi o que levou os sacerdotes a tropeçar. Não consultaram a pessoa certa, não fizeram certo, por isso tiveram problemas. Sim. Temo que muitas coisas hoje, quando um grande professor, um dos maiores pentecostais, se levantou diante de um grupo religioso outra noite em Chicago. Era eu que deveria ter aquela reunião com os homens de negócios, mas achei que estaria na África naquela ocasião. Porém, voltei um dia antes de começar e escolheram um grande pentecostal intelectual. Ele se levantou e lhes disse que este movimento ecumênico era uma coisa de Deus. E disse que todos estão voltando, que até a Igreja Católica voltará à sua condição original. Todos falando em línguas como evidência e assim por diante. E não sabendo que é uma armadilha do diabo. E um homem que eu não conhecia. Às vezes, você planta uma semente, você não sabe o que acontecerá. Mas o presidente dos homens de negócios do Evangelho Completo, assim que o grande orador se sentou, disse: não sou propenso a dizer coisas contrárias a nossos oradores. Mas não foi assim que o irmão Branham disse que aconteceria. Ele disse que isso levaria a marca da besta. Ele disse: mas o irmão Branham não sabe do que está falando. Disse: somos, cremos que ele sabe. Em Chicago, disse: quantos aqui gostariam que eu fosse e desse minha versão disso? Começaram a gritar e a clamar. Veja, você está plantando sementes. Você não sabe o que acontecerá. Apenas continue semeando a semente. Quando aquela hora chegar, algumas delas vão, como Tomé. Ele esteve entre os últimos a ver o Senhor, mas teve de vê-lo para crer nele. Vejam, quando vem isto acontecer, Tomé entrou, mas estava um pouco atrasado. Agora, quando vem o que é predito, é que dizendo assim diz o Senhor acontece, então dizem: dai-nos um pouco do vosso azeite. Estão vendo? Mas agora, notem, influência. Às vezes, homens de projeção se reúnem. Vocês os ouvem dizer: grande fulano e grande cicrano, nosso grande, nunca façam isso. Não há grandes entre nós, só há um grande, que é Deus. Nós somos irmãos, irmãs. Não importa se pastoreia uma igreja que tem 5 pessoas. Isso não o torna pequeno, torna-o um irmão. Veja, se você é fiel à palavra de Deus, não importa o que, como, você não se torna pequeno. Deus não tem filhos pequenos e filhos grandes, só tem filhos. São todos iguais. Notem, Deus mesmo veio dos palácios de marfim da glória para se tornar um de nós. Agora, quem é o grande? Tomou, não desceu para tomar a forma de sacerdote, mas de servo. Lavou o próprio barro que ele criou, os pés de seus apóstolos e de outros. Agora, quem é grande? Mas estes homens foram influenciados. Eles não entenderam. Pensaram que algo novo aconteceria. Não, que algo que Deus não disse aconteceria. Abordaram isso do jeito errado. Foi o que todo esse entusiasmo, quando começou há muito tempo, lá no passado, cada denominação tinha de ter um curador divino. Cada denominação tinha de ter isso, aquilo ou aquilo mais. Cada denominação tinha de ter um pequeno Davi. Cada uma tinha de ter isto, aquilo ou aquilo mais. Estão vendo o que aconteceu? Fez o mesmo que fez aqui. O mesmo. Influência. A palavra para a estação, para o tempo em que estavam vivendo, foi ignorada. Notem, os ombros dos levitas. Foi a maneira original, provida por Deus para se fazer estas coisas. Levai aquela arca sobre os ombros dos levitas. Qualquer coisa fora disso era contrária. O que ele disse foi o que ele quis dizer. Deus não pode mudar. Por isso, fiquem com sua palavra. Tenho a escritura. Sim, 1 Crônicas 15, 15, se quiserem anotar. Notem. Agora, notem aí, ao seguir a Deus. Agora, quero que, por assim dizer, tomem nota disso na mente. Para guardar os mandamentos de Deus, para fazer certo qualquer coisa para Deus. Para fazer um serviço para Deus corretamente, há 5 coisas indispensáveis para fazer o serviço de Deus corretamente. Agora, Davi estava fazendo o serviço para Deus. Estava fazendo tudo o que sabia. Porém, deixando Deus de fora. Estão vendo? Estava fazendo algo que estava certo, algo bom para o povo, algo bom para a igreja. Mas quero que se lembrem destas 5 coisas indispensáveis. Não importa quão sincero um homem seja ao fazê-lo, ao fazer um serviço para Deus, estes 5 devem estar lá. Primeiro, deve ser o tempo dele para fazê-lo. E se Moisés viesse e dissesse: construiremos uma arca e flutuaremos Nilo acima como Noé fez? Tudo bem, uma arca no tempo de Noé, mas não no tempo dele. se Jesus viesse e dissesse, agora lhes direi o que faremos. Subiremos ao monte, como Moisés fez, e receberemos uma nova declaração de lei. Estão vendo? Ele era aquela lei. Estão vendo? Deve ser em seu tempo. Deve ser em sua estação. Entenderam agora? Deve ser em seu tempo, deve ser em sua estação, tempo e estação. E deve estar de acordo com sua palavra que foi falada. Deve. Não importa quão bem se diga que isto deve acontecer e aquilo deve acontecer, ou isto deve acontecer. Tem de estar de acordo com sua palavra, de acordo com seu tempo e sua estação. E deve ser dado de acordo à pessoa por meio de quem ele escolheu fazê-lo. Não importa quantos dignitários, lá está o rei Davi, tão grande como qualquer um deles. Ele era rei sobre a nação, mas ele tinha uma maneira de fazê-lo e tinha-lhes dito como faria, mas falharam em fazê-lo. Deve estar de acordo com sua palavra, de acordo com seu tempo, de acordo com seu plano. E deve ser pela pessoa a quem ele escolheu dar e fazer isso. Moisés tentou fugir disso, escolhe outro. Mas Deus escolheu Moisés para fazer. Muitos deles, Paulo, tentou se evadir disso, muitos outros. Mas tem de ser por meio daquele que ele escolhe para fazê-lo.
And it must come first to his prophets. The word of
E deve vir primeiro a seus profetas. A palavra de Deus deve vir a seus profetas. Amós 3:7. O Senhor Deus não fará coisa alguma até primeiro revelar ao seu servo o profeta. 4.
And the prophet.
E o profeta deve ser vindicado pela palavra de Deus. Aí estão suas cinco coisas indispensáveis. Tem de ser assim. Seu tempo, sua estação, quando ele disse que aconteceria, e o homem que ele escolheu, e deve vir ao profeta. E o profeta deve ser um profeta vindicado. Verificamos que muitos deles na Bíblia, que isso veio aos profetas e não foi vindicado. Nosso profeta é Jesus Cristo. Então, agora notem, vejam, Deus não lhes tinha revelado o assunto pela sua maneira provida de fazê-lo. Eles aceitaram a maneira de Davi, aceitaram a maneira dos sacerdotes, aceitaram a maneira dos escribas, dos teólogos, mas não a maneira de Deus. Natanael era, ele era o profeta daquele dia. Mais tarde, Natanael lhes disse como fazê-lo. Mas vejam, eles o fizeram sem consultar Natanael. Nenhuma palavra diz que Natanael foi consultado. Toda a influência, a grande coisa acontecendo. E que coisa, penso naquele hino, deixa, mantém, ajuda-me, Senhor, quando os corações estão em chamas. Deixa-me abater meu orgulho de ir com os demais. Apenas invocar o teu nome. Ensina-me a não confiar no que outros fazem, só esperar em oração por uma resposta tua. Vejam, é assim que se deve fazer. Deixe-me ver acontecer da maneira certa, então cresce nisso. Agora, Deus lhes revelou a coisa por Davi e pelos ministros e pelo povo e pelos capitães dos milhares e capitães das centenas, mas não por Natanael. O qual tinha assim diz o Senhor. E o Senhor disse que não faria nada até primeiro mostrar ao profeta da era o que fazer. Estão vendo o que fizeram? Saíram direto da palavra de Deus. Foram e puseram a arca em um carro novo. Estão vendo? Assim, se puseram a fazer isso a parte do mandamento de Deus e da maneira provida por Deus. É o que acontece hoje, amigos. Por isso temos tido tantas grandes cruzadas e assim por diante, e nada de resultado. Mais infidelidade, mais pecado, mas, eu lhes digo, esta nação está acabada. Não só esta nação, mas outras nações. Esta nação, como a Inglaterra de outra era, tem sido a prostituta de todas as demais nações. No interior de Moçambique, a 770 quilômetros da civilização, na selva, jovens beatniks ouvem Elvis Presley balançando a cabeça e dando pulos assim. A noite toda, com suporte ou pequenos receptores assim que alcançam 1.600 quilômetros até a Rodésia para captarem Elvis Presley. E ainda dizem, ele é muito religioso, ele, Pat Boone e os demais. Ora, é o Judas da hora! E não o sabem. E esta é a pior parte. Eles creem que estão certos. Não disse Jesus a esta era da igreja de Laodiceia, és nu, miserável, desgraçado, cego, e não sabes? Não sabes! Bem, os jovens pentecostais lá da África, em mediações, dizem, bem, Elvis Presley, o melhor cantor que já se ouviu. Sem dúvida foi o que Davi fez também. Sem dúvida foi o que os cantores fizeram, mas isso fez com que a morte caísse no arraial. Estão vendo onde eles estão? Onde estamos hoje, amigos? Os ombros dos levitas. Foi a maneira original de Deus para fazê-lo. E eles a puseram em um carro novo. Agora, isso nunca funciona. Não consultar uma maneira certa. Estão vendo? Então, eles saíram e começaram a fazer da maneira errada. É o que acontece hoje. Quando homens, não importa quão sinceros, tentam fazer um serviço para ele fora da sua maneira provida de revelá-lo, eles sempre confundem tudo. Deus estabelece isso à sua maneira. Homens, não importa quão sinceros, se tentam fazer fora disso, vocês confundirão tudo. Como Balaão foi nos dias de Balaão, Deus disse a Balaão, aquele profeta. Ele era profeta, o profeta Balaão. Ele era profeta e a palavra veio a ele exatamente dizendo, não vá lá, aqueles são os meus escolhidos, essa é a minha escolha. E Balaão se reuniu com os dignitários, os militares, os pregadores, homens influentes. Eles disseram, bem, eu lhes direi, o rei irá... Vejam, comparem com Davi, comparem com hoje, considerem tudo um tipo e vocês verão. Estão vendo? Digam amém. Vejam, exatamente como é agora. Mas o clérigo disse, os sacerdotes disseram, os escribas disseram, os teólogos disseram, é deste jeito que se deve fazer. Mas não era. E provou que não era. E Deus disse a Balaão, e ele era profeta. Primeiro disse-lhe, não vás. Mas a influência daqueles outros homens o levou a fazê-lo contrário ao que Deus disse para fazer. E isso tornou-se uma maldição em vez de reavivamento. Oh, claro. Ele foi lá e ensinou o povo, disse, agora esperem. Sabem de uma coisa? Disse, somos moabitas. Lembrem-se, a filha de Ló é nossa rainha. Ela é a nossa origem. Somos todos de um só sangue. Somos todos, todas nossas denominações são a mesma coisa. Não se misture com isso. Fique longe daí. Estão vendo? Então, ele disse, somos todos iguais. Ora, o povo de vocês é como o meu povo. Podemos casar uns com os outros. Então, poderemos ter um verdadeiro concílio ecumênico. Estão vendo? Podemos todos nos unir e voltar ao original. Deus amaldiçoou isso. Esse pecado nunca foi perdoado a Israel. Permaneceu com eles o resto de seus dias e nunca foi perdoado. Eles pereceram no deserto com ele. Isso mesmo. Porque não aceitaram a maneira provida por Deus, sua maneira vindicada de fazê-lo. Notem, isto que fizeram foi a causa de Israel ser punido com a morte no deserto. E Jesus disse, todos pereceram e se foram. Observem quem permaneceu com Moisés lá no passado. Josué e Caleb no plano. Notem de novo, aqui está Davi, o que ele fez. E quando fez, o que causou? Levou a morte a levar uma pessoa sincera. Agora, acho que ainda estamos conectados via telefone. E quero que ouçam pelo país afora. Isto que Davi fez sem consultar Natanael e receber a palavra do Senhor para tal, levou a morte a levar uma pessoa sincera. Sim, Senhor. Ele estendeu a mão, o qual tinha vivido na presença da arca, saiu da sua casa. E o boi tropeçou e a arca estava caindo. Eles já tinham feito uma coisa errada, duas coisas erradas. Primeiro, não consultaram Natanael. A seguir, o que fizeram? Eles foram lá sem consultar a palavra de Deus, o que Samuel era a palavra naquele dia. E ele não consultou a palavra do Senhor. Então, quando fizeram isso, agiram contrário à palavra de Deus. E aqui, este bom homem, que tinha sido guardião, ele era bispo, pensou, bem, aqui, não quero que Deus fique desapontado. Então, colocou a mão sobre ela, onde ele não era levita e morreu. Três coisas. Agora, pensem bem e observem o que as denominações fizeram hoje. Vejam, elas rejeitaram isto, chamaram de falsa doutrina. Estão vendo? Olhem onde estão. Elas terão seus concílios ecumênicos, sem dúvida. Chamaram isto de telepatia mental, quando Deus mesmo estava indicando ser a verdade e provando que é a verdade. Oh, são apenas um bando de bobos lá, dizem. Não sabem do que estão falando. Isso mesmo, não sabemos, mas só dizemos a sua palavra. E ele sabe do que está falando. Veja, não posso explicá-la, ninguém mais pode, mas ele aprova. Agora notem, muitos crentes sinceros hoje que vêm a Cristo querem vir de todo o coração. São mortos espiritualmente do mesmo jeito. Muitos homens sinceros vão à Igreja Católica e querem se tornar cristãos. Vão à Metodista, à Batista, à Igreja de Cristo e até aos Pentecostais. Vejam, e querem ser cristãos. Põem as mãos nisso, unem-se a eles. E quando Davi viu isso acontecer, isso o despertou. Não desperte tarde demais aí, irmão. Ele viu que a morte tinha vindo. Mostre-me os resultados. O que este suposto reavivamento, trazendo pessoas de volta às igrejas, tem feito à nação, ao corpo de crentes? Nada além de fazerem novas organizações e denominações sempre. Mais membros e tal. A nação está melhor? Disseram que iam... Estados Unidos. Deus abençoe os Estados Unidos. É uma nação. É um país cristão. Está a 1 milhão de milhas de ser um país cristão. Nem mesmo oro por ele. Como posso orar por ele se não se arrepende sob os poderosos poderes de Deus demonstrados diante dele, negando e fechando as portas a isto e se afastando? Eu o entrego a Deus e está se distanciando mais e agora vai afundar. Observem o que acontece. Muitas pessoas sinceras se unem a uma organização ou a um grupo ou a uma seita de algum tipo e lá morrem espiritualmente. Não se pode lhes dizer nada. Fazem isso entrar na cabeça delas. Ora, estes bispos disseram isso e este disse isto. Este disse isto. Mostrem-me aqui na palavra de Deus onde está o assim, diz o Senhor. Mas nosso pastor, não importa o que seu pastor diga. Não importa o que eu diga ou alguém mais diga. Se for contrário a palavra vindicada de Deus, a hora, ao tempo, a mensagem e assim por diante, esqueçam, fiquem longe disso. E terei de estar diante de cada um de vocês no dia do julgamento, e vocês sabem disso. Eu não diria isso sem motivo, sabendo que sou velho agora, irei, não é que eu saiba algo, mas ele sabe, eu só sigo o que ele disse. Vejam hoje, as grandes cruzadas que tivemos pelo país afora. Está provado que foi em vão. E não disse Jesus aqui agora, Lucas 7:7, em vão me adoram? Em vão Davi trouxe a arca? Em vão Acabe treinou seus profetas? Em vão Balaão recebeu aquele dinheiro? Ensinando doutrina que são preceitos dos homens. São os preceitos de Deus que contam. Independente de quão sim, aquelas pessoas são muito sinceras. Ouve-se tanto isso. Elas são tão sinceras. Isso não significa nada. As testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia e todas essas seitas saem aqui na rua e fazem coisas que nenhum de nós faria. Os católicos ficam em pé nas esquinas e pedem esmola e tal. Aquelas ordens dela, assim, e possuem bilhões e bilhões e bilhões de dólares, e ainda assim mendigam, sinceros, sem dúvida. Igrejas vão e pregam, e assim por diante, e ministros se põem de pé no púlpito e fazem tudo o que podem para trazer membros novos à sua igreja, mas é uma nova arca. Há somente uma arca a seguir, que é a palavra de Deus. Fique longe de qualquer coisa contrária a essa arca. Está num carro novo e não nos ombros de Deus, certo? Fiquem longe disso. Não tenho nada a ver com ela. Nossas grandes cruzadas, bilhões e milhões têm confessado. Eu duvido se, depois de tudo isso, restariam 100 deles. Vejam, não aconteceu nada. Então olhem para a promessa da palavra. Vocês vão achar que aquilo falhou, e sabemos que falhou. Alguns dos maiores reavivalistas do nosso país hoje dizem que falhou totalmente. A igreja sabe que falhou. Todos sabem que falhou. Bem, qual o motivo? Por que falhou? Foi com bom propósito. Foi para trazer pessoas à presença de Deus. Grandes cruzadas. E milhões de pessoas gastaram seu dinheiro aplicando-o em grandes cruzadas. E todas as igrejas se uniram. Grandes auditórios e grandes coisas. E grandes coisas aconteceram. Por que falhou? Foi porque não souberam a hora em que estavam vivendo. Não foi à toa que Jesus em pé chorou em seu coração. Lágrimas escorreram de seu rosto. E ele disse, Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes quis eu pairar sobre ti como a galinha sobre sua ninhada. Apedrejaste cada profeta que te enviei, mas não quiseste. Mas agora chegou a tua hora. Não conseguem sentir o Espírito Santo clamando em vocês? Oh, Estados Unidos e o mundo, quantas vezes quis eu vos ajuntar, mas não quisestes. Agora chegou a vossa hora. Vosso Deus de prazer, vosso Deus de imundícia, vosso Deus de Sodoma e Gomorra vieram entre vós. Até nossas crianças, corte de cabelo dos Beatles e franjas no rosto, ficando pervertidas. Nossas mulheres estão perdidas. Está além da redenção. Nossos homens ficando efeminados, andando por aí de shortinhos e agindo como moças e com cabelo até o pescoço. E somos sodomitas e o fogo e a ira de Deus nos esperam. Sabem como ele matará, como ele destruirá isso? Do jeito que sempre fez. Quando uma prostituta fazia algo errado, morriam apedrejadas. Pegavam pedras para matar a mulher que era prostituta. É assim que ele matará a igreja. A Bíblia disse que ele fará chover pedras de saraiva dos céus, que pesarão 45 quilos cada, e os apedrejará. Quem o impedirá? Qual ciência dirá que não dá para fazer isso? Ele fará, assim como ele fez uma arca e fez Noé flutuar com segurança. Ele tornará a fazer por sua igreja e pelas suas próprias leis e do seu próprio jeito. Ele apedrejará essa prostituta que cometeu adultério com os reis e com os capitães das centenas e dos milhares. Ele a matará apedrejada por suas próprias leis que ele estabeleceu. Quem lhe dirá que ele não pode fazer pedra de saraiva? Pergunte a alguém que sabe como começa uma gota de chuva. E ela faz um círculo e volta por um turbo, acumula mais e mais até chegar a certo peso e então cai. Ele, Deus, o qual a gravidade nem mesmo pôde mantê-lo na terra, ele se elevou ao céu. Deus, o qual fez a gravidade, também pode fazer um turbo grande o bastante para girar uma pedra até que pese 45 quilos. Ele disse que faria e fará. Quem lhe dirá para não fazer? Ele fará, porque disse que faria. Estamos nos últimos dias. Estamos próximos do julgamento. Por quê? Estão tentando comer maná velho que caiu 50 anos atrás. A igreja pentecostal. A igreja da santidade está tentando mais de 200 anos atrás. Os luteranos, uns 300 ou mais anos atrás. Muitas centenas de anos atrás. Estão tentando comer maná velho. Oh, irmão, isso está estagnado? Está contaminado? Irá, tem... Ora, eu sempre disse, larvas de mosquito, vermes, comer dele o matará. Verifique se Davi ou se qualquer dos demais tão só tivesse consultado o pão daquela hora. Se os sacerdotes e profetas e pregadores e teólogos e escolas e denominações tão só tivessem consultado a hora. Mas agora não adianta mais. já mudou. Não ajudará em nada. Ela está acabada agora. Ultrapassou aquela linha uns 5 anos atrás entre o arrependimento, o juízo e a misericórdia. Notem. E então, o que pode ser feito? O que deve ser feito? Consultemos o profeta, a Bíblia, onde não podemos acrescentar ou tirar dela. Se o fizermos, Deus nos tira do livro da vida. A Bíblia diz, em Malaquias 4, o que aconteceria hoje. Apocalipse 10, como os 7 selos seriam abertos e revelariam todos estes mistérios que estiveram escondidos no decorrer desses reformadores. Ele disse como seria feito. Está na Bíblia. Assim diz o Senhor. Deus identificou isso completa e perfeitamente e vindicou que isto é a verdade por sinais, maravilhas no firmamento, nos céus e tudo mais, por 33 anos. Acham que darão ouvidos a isto? Não, eles estão mortos. Puseram a mão em algo que matou tudo. Não, não irão, nunca mais. Foi quando isso aconteceu que Davi enxergou. Oh, Deus, envia-nos um Davi que possa ver onde se encontra, que possa olhar e ver que Deus fez uma promessa do que, de como irá fazer hoje. Deus disse isso bem aqui em sua palavra, como faria. Deus disse a Micaías. Micaías examinou sua visão perante 400 profetas respeitáveis. Ele examinou sua visão para ver se estava certa. Ele olhou no passado para o que o profeta disse antes dele, para ver o que aconteceu. Ele olhou para o passado e viu que Elias lá de pé disse, Acabe, os cães lamberão também o teu próprio sangue. Agora, então, ele viu que aquela visão estava bem de acordo com a palavra de Deus. Então, ele a proferiu. E ele estava certo. Certo. Não importava o que os demais dissessem. Ele ficou firme com aquela palavra. Agora, vejamos a visão que temos hoje. É de construir igrejas? É de coisas novas? É de grandes coisas que acontecerão? Ou é de julgamento? Olhe para o passado e veja a promessa de hoje. Veja em que estação estamos vivendo. Você diz, bendito seja Deus, irmão, sou sincero, eu me uni à igreja, tenho meu bacharelado em letras, fiz isto. Está bem, é ótimo, nada contra isso. Davi também tinha, os sacerdotes aquele dia também, os teólogos também, mas era contrário à palavra. Deus disse como ia fazer hoje, como ele restaura todas as coisas, o que faria de novo. Ele prometeu restaurar, exatamente. Em Joel 2:28, prometeu que restauraria. Eu restituirei, diz o Senhor, todos os anos que comeu a locusta. Eles têm um de... Vejam, é o mesmo verbo, está em estágio diferente da vida. É quando o catolicismo começou a comer, depois os luteranos e metodistas e pentecostais e continuou. Ele disse, restituirei tudo a uma igreja exatamente como a que foi no início. Observem a visão a outra noite. Exatamente a mesma noiva vindo deste lado, depois que aquelas prostitutas passaram com suas vestes, suas velhas coisas levantadas deste jeito e dançando rock and roll e se chamando à igreja. Vocês dizem, ora, não fazemos isso. É assim que Deus os vê. Não é como você se vê, é como Deus os vê. Ninguém se vê errado. Quando você olha no espelho da palavra de Deus, ela lhe diz se você está errado ou não. Se Davi tivesse feito isso, ele teria visto seu erro. Se Acabe tivesse feito isso, ou aqueles profetas tivessem feito isso, eles se teriam visto como errado. Um profeta vindicado disse, Acabe morrerá e os cães lamberão seu sangue. E sua profecia estava exatamente de acordo com isso. Então ele soube que estava certo. Até Jeosafá deveria ter visto isso e conhecido. Quando Micaías teve a visão, ele não valia muito para o povo daqueles dias, mas tinha assim, diz o Senhor. Ele estava certo. Notem. Estamos trazendo isso agora neste dia, quando vemos a grande hora a que estamos chegando. Notem também o que Davi estava tentando fazer. Eu tinha uma pequena anotação aqui sobre isso. Ele estava tentando trazer a arca à cidade de Davi, sua própria denominação. Olhe lá atrás, quando o Senhor falou pela primeira vez aqui no Rio, como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda. Irmão, as assembleias não puderam suportar, nem a unida, todas elas tiveram de ter um em algum lugar. Ah, todas tiveram de fazer isso. Vejam, exatamente. Todas tiveram de trazer isso à sua própria casa. Queria trazê-la para a cidade de Davi, porque não havia lugar pronto para ela. É por isso que não se pode trazer a mensagem a uma denominação. A palavra, a arca, Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, e toda a sua identificação, você não pode trazê-la à sua organização. Eles nunca crerão nela, porque não há lugar para ela. Não diz a Bíblia que ele estava do lado de fora da igreja da era de Laodiceia, tentando entrar? Não havia lugar na cidade de Davi, independente de quão leal ela fosse, de quão grande fosse e assim por diante. Ainda assim, não era o lugar. Ela ia estar em Jerusalém. É para onde ela foi depois, quando o profeta lhes disse o que fazer com ela. Estão vendo? Então Davi teve de trazê-la para sua própria cidade. Nenhum lugar pronto para ela. Cristo é a nossa arca e eles não a receberão. Cristo é a palavra, eles não a receberão. Querem seus credos, sua denominação, uma nova arca ou um novo transporte. Querem que a denominação a transporte, uma nova arca. Lembrem-se, Cristo, nossa arca. Creem que Cristo é a palavra? Esta é a arca, então, certo? Muito bem. Cristo não pode ser transportado à sua correta posição por nenhum carro denominacional. Ele trata com uma pessoa e não com um grupo. Ele nunca tratou com um grupo. Uma pessoa. Quando ele disse que não tratará, se tratou, ele contrariou sua palavra. Amós 3:7. Não se pode fazê-lo mentir. Não, senhor. É verdade. Mas vejam, eles tentaram. A arca não pode ser transportada por uma organização. Há cabeças demais nela. Estão vendo? Não pode ser feito. Ele prometeu que não faria isso e não fará. Ele disse, quando prometeu fazer isso de outra forma, por isso ele prometeu que não faria. Não tenham esses pensamentos. Posso sentir isso. Entendem? Então, ele prometeu que faria de certa forma, e qualquer coisa contrária, ele não fará. Estão vendo? Mas da sua maneira original, conforme o que disse em Amós 3:7, é assim que ele fará. E deve ser vindicado e provado que está certo. Agora, vocês sabem o que ele prometeu hoje, então está fazendo isso hoje. É justo o que disse que faria. Ele abriria aqueles sete selos e tudo mais que faria, revelaria os mistérios lá do passado, como esses batismos, e todas as coisas tinham ficado tão confusas. E aqui está, em sua própria presença, a ciência prova. Os céus declararam, homens presentes, olhando direto para isso e vendo acontecer. Não há nada que ele disse que não tenha comprovado. Aí está, apenas para que pudessem ver onde estamos hoje. Como? Qualquer homem que tem seu espírito, sabe? Que tem o Espírito de Deus sobre si, sabe que isso é a verdade. Porque o Espírito de Deus não falará contrário à palavra. Não, não. Estará exatamente com a palavra. Você diz, tenho o Espírito Santo. Gritei, falei em línguas, dancei no Espírito. Isso não significa nada para Deus. Está vendo? Davi fez o mesmo, praticamente o mesmo no passado. Eles cantaram com toda a sua força e ele gritou com toda a sua força. Todos os outros o fizeram e estavam caminhando direto para a morte. Isso mesmo. Isso não tem nada a ver. É a palavra que conta. A palavra do Senhor. Os que esperam no Senhor. Sim, Senhor. Vejam, os que têm o Espírito de Deus neles olham a promessa para hoje e vigiam e esperam até que a vejam. Então dizem, é isso, Deus a revela a eles. Como Natanael, Filipe foi e encontrou Natanael. Natanael disse, agora espere um momento, sei que está prometido, mas deixe-me vê-lo. E quando ele o viu, ele disse, é isso. A mulher disse, agora sei que tenho ouvido todos os tipos de teólogos, tenho feito isto e aquilo, eu mesma li a Bíblia e sei que estamos, virá um Messias que fará estas coisas. Então tu deves ser profeta dele. Ele disse, eu o sou. Ela disse, venham ver um homem. É isso. Ela esperou até ver aquele Messias identificado pela palavra de Deus. Então disse, é o que temos esperado por 400 anos. Não tivemos profeta, nem nada. Aqui está ele, e ele próprio diz que é ele. E vede, um homem que me disse o que tenho feito. Mas os sacerdotes queriam matá-lo, e finalmente o fizeram. Estão vendo? Mas não podem matar seu espírito hoje. Isso mesmo. Não, não podem matá-lo. Esteve aqui para nos trazer. Por isso estamos agradecidos. Notem quão grande é Deus. Quão grandes são suas obras. Como nunca podem falhar. Agora, Deus tem uma maneira provida e original de fazer as coisas. E nunca fará contrário a isso. Agora, Ele prometeu nos últimos dias o que faria. E enviou a eles, a nós, a mensagem. E esta mensagem teria a mesma identificação que Elias teve, que Eliseu teve, que João Batista teve. E converteria o coração das pessoas, não para a denominação, mas de volta aos pais apostólicos originais, de volta à palavra, como estas coisas têm sido vindicadas. Como que ao soar do último anjo, Apocalipse 10, nos dias do sétimo anjo, todos estes mistérios que estiveram, porque os metodistas fizeram isso, os batistas e a Igreja de Cristo, as testemunhas de Jeová, todos fazem isso? Esses mistérios serão revelados no último dia, quando a do anjo sete, a mensagem do sétimo anjo, quando ele, não quando ele começar a fazer isto, mas quando começar a anunciar sua mensagem, estão vendo? Não os anos em preparação, mas quando ele começar a anunciar a mensagem, esses mistérios então serão revelados. E aqui estão eles, não os conhecendo, e vocês são testemunhas disso. Então, naquele grande observatório, para que o mundo fique sem... Ainda estão se perguntando o que aconteceu. Em Tucson, seus grandes observatórios tiraram uma foto daquilo lá em cima, ainda querendo saber o que aconteceu. Que é isso? Ainda estão publicando no jornal. Alguém sabe algo sobre o quê? Como aquilo pôde acontecer? Não há névoa lá em cima, não há ar, não há umidade. Há uma altura de 48 quilômetros no ar. Oh, que coisa! Haverá sinais em cima nos céus. E quando estas coisas acontecerem, terremotos em vários lugares, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Naquele dia, em Lucas, o Filho do Homem se manifestará de novo, sendo manifestado Ele mesmo, e o mundo parecerá como Sodoma e Gomorra. Oh, que coisa! Irmãos, não sejais ignorantes das coisas espirituais. Vejam. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas eterna, tendes a vida eterna, e são elas que testificam da palavra. São elas que testificam da verdade, as coisas que Deus está fazendo nesta hora. E agora, os que têm o Espírito de Deus esperam por essas coisas. E quando veem essas coisas, creem nessas coisas. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. E todo o que o Pai me deu, Ele é a palavra. Virá a mim. Virá a mim. Foi muito duro esta manhã, vejam. Eles esperam no Senhor, esperando. E ao fazê-lo e ver essa promessa de hoje sendo vindicada, isso renova a fé deles em sua palavra. Pois ele prometeu fazer isso, e aqui está ele fazendo. Então, não há dúvida, Deus fala, sua palavra fala primeiro. Então, o Espírito que a está trazendo faz o que a palavra disse que faria. Oh, temos muitas imitações, ainda teremos muitas delas. Homens de coração sincero, tentando fazer coisas deste jeito e daquele jeito. Mas vejam o que aconteceu. Pessoas põem as mãos e então morrem. Vejam, notem, nenhum esquema humano de denominação jamais funcionará, fazendo membros para suas próprias arcas denominacionais feitas por si mesmos. Deus nunca teve uma denominação. Ele nunca terá uma denominação. É algo feito pelo homem. E será que hoje, se com todos que atraímos e grandes cruzadas e reavivamentos, se não estamos enchendo a arca metodista, a arca batista, a arca presbiteriana, mas como fica a arca de Cristo, a palavra? Se a noiva deve ser a palavra, então ela tem de ser de Cristo, parte do noivo. Ela tem de ser a palavra, não a palavra para o dia dele. A palavra deste dia, que ele prometeu que seria este dia que ele enviou sua palavra para moldar sua noiva e formá-la. Espero vermos isso. Não tenha alguma ideia de si próprio agora. E não pegue a ideia de outro. Pegue a palavra vindicada aqui, a Bíblia. Ela diz... Deus prometeu em sua palavra como ele escolheria sua noiva neste último dia. Sabiam disso? Ele prometeu como faria. e que pelo seu plano original de escolher Cristo, de escolher os tempos, escolher as estações, como ele não pode omitir isso em sua noiva, pois ela é parte dessa palavra. Ele não pode escolhê-la por uma denominação quando não escolheu Cristo por uma denominação. Cristo veio a uma denominação? Veio por uma denominação? Não. Elas o rejeitaram. Bem, foi o que a denominação fez, então. Então, quando ele escolhe uma noiva, ele pode vir de algum outro modo? Como ele trouxe Cristo aqui? Pela palavra dos profetas, certo? Como ele trará sua noiva aqui? Pela palavra dos profetas. Como ele o identificou quando veio? Por um homem com o espírito de Elias sobre si. Saiu do deserto. Como ele identificará sua noiva? Ele prometeu o mesmo em Malaquias 4, antes de destruir a terra, como aconteceu nos dias de Sodoma. Lembrem-se, Sodoma foi queimada, certo? Bem, este mundo está para ser queimado. Jesus disse isso. E será o tempo que, como o capítulo 17 de Lucas e versículo 30 disse, nos dias que seria como Sodoma e Gomorra, então o Filho do Homem se manifestaria. Então, o que aconteceria? De acordo com Malaquias, ele queimará a terra de novo e os justos, no milênio, andarão sobre as cinzas dos ímpios, certo? Estão vendo? Assim, estamos bem no tempo do fim. Encontramos-nos aqui à porta, agora, esperando-o chegar. Notem, Deus prometeu em sua palavra que escolheria sua noiva por sua maneira original que escolheu o noivo. Ele predisse pelos profetas e enviou um profeta para identificar isso. O profeta disse, de pé às margens do Jordão, eis, disseram, tu és o Messias, não és? Ele disse, não, não sou o Messias. Tu deves ser o Messias, mas não sou ele. Mas ele está no meio de vós, e não sou digno de desatar suas alparcas. Quando ele vier, se der a conhecer, e hoje encontra-se em nosso meio, na pessoa do Espírito Santo, manifestando-se cada vez mais, entrando em sua igreja, dando-se a conhecer, porque ele e a noiva e o noivo serão o mesmo, dando-se a conhecer. E um dia vocês verão aquele que vocês sentiram no coração e verão sua identificação tornar-se-á personalizada diante de vocês. Então vocês e ele serão um. Vocês têm se unido pela palavra, e a palavra que estava no princípio retornará ao princípio, que é Deus. E naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Aleluia! Estamos aqui! Aleluia! Estou tão contente em vê-lo personificando-se bem entre nós e ver o que ele prometeu para a palavra, não o que seja a emoção de alguém cantando e pulando e dançando, mas pela sua palavra. Amém! Ele está se dando a conhecer. Vejam, quando trouxeram, construíram o templo e entraram com a arca, Deus entrou aí com uma coluna de fogo. Amém! Lá estava Davi pulando e gritando. Lá estavam todos os cantores e os sacerdotes comportando-se assim, quando de fato estavam fora da vontade de Deus. Mas quando Deus identificou a arca em seu lugar e posição, antes que pudessem colocar a arca lá, eis que veio a coluna de fogo dirigindo o caminho. Descendo sobre as asas dos querubins e por trás do Santo dos Santos, seu lugar de descanso, a coluna de fogo. E a glória de Deus estava lá dentro, a ponto do povo. Eles nem conseguiam ver como ministrar. Amém. Isso fechará os olhos de todo teólogo quando ele vier buscar sua noiva. Ela será arrebatada no meio da noite, por assim dizer, para eles. Eles nem haverão partir. Oh, louvado seja Deus! Notem, Deus prometeu tirar sua noiva, que faria isso. Haveria uma semente, haveria uma luz no entardecer, exatamente como ele faria tudo isso e do modo que ele planejou originalmente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E não é através de denominação, não é através do nosso sistema que estamos usando hoje. Só estamos causando morte. Deixamos as pessoas tocarem nisso e morrem disso. Estão vendo? A palavra, a mensagem do entardecer deve dar os resultados do entardecer. A mensagem do entardecer deve semear a semente do entardecer, não a semente da manhã, a semente do entardecer, certo? A cena do meio-dia, suas sementes lá no passado foram denominação. Isso, morreu, pereceu, mas a mensagem do entardecer mostrará a luz do entardecer, mostrará os resultados do entardecer, a mensagem do entardecer. O tempo de Jesus, a mensagem do meio-dia, mostrou os resultados do meio-dia. A mensagem do princípio mostrou o resultado do princípio, fez a criação. Ele fez seu filho, a sua própria imagem, ao meio-dia. No entardecer, faz uma noiva para ele. Estão vendo? Por meio de quê? Da sua palavra. Como ele formou a terra? Como ele fez que existisse? Por sua palavra. Quem era seu filho? A palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre eles. Como ele levará sua noiva? Pela palavra, não por um carro novo, não pela ideia de algum teólogo, mas de acordo com a sua palavra, ele a identificará. Não acrescentem nada a ela, nem tirem nada dela agora. Deixem-na do jeito que é. Entendem? Ou entardecer. Ele prometeu que revelaria, que abriria estes sete selos e mostraria o que aquelas igrejas deixaram de ver lá no passado. Apocalipse 10 e Malaquias 4, Lucas 17 e 30. Ele disse que faria. Agora, não vamos confundir. Conservemos assim mesmo. Permitam-me, encerrando, são mais ou menos quase 15 para o meio-dia. Permitam-me encerrar dizendo isto. Amigos, ouçam, em nome do Senhor Jesus, estas coisas estão claras demais para vocês não crerem, estão claras demais para vocês não verem. Com certeza podem ver, com certeza o mundo poderia ver, mas apenas sua, não sejam influenciados por estes novos disparates e coisas que têm hoje. Não me importa quão bons sejam, quão sinceros sejam, se não falarem segundo a lei e os profetas, disse a Bíblia. Não há vida neles. Estão vendo? Davi achou que estava certo. Ele era sincero. Aqueles sacerdotes acharam que estavam certos. Eles eram sinceros, mas falharam em consultar o Senhor a esse respeito. E como puderam fazê-lo? Talvez tenham dito, nós oramos a fazer. Mas aquele não era o jeito de Deus fazer. Ele prometeu não fazer coisa alguma, sem primeiro revelar a seus servos, os profetas. E lá estava Natanael entre eles, e nunca o consultaram. Agora leiam os capítulos seguintes lá de Crônicas, e verão, quando Davi se sentou em casa e disse, é certo, e Natanael estava sentado com ele, que eu tenha, more em casa de cedro, e a arca de Deus esteja sob as tendas por aí, e Natanael encontrou do Senhor o que ele ia dizer para fazer. Ele tinha errado, então Deus disse, diga ao meu servo Davi que eu o amo, tornei grande o seu nome, como os grandes da terra, mas não posso deixá-lo fazer isso, vejam. Ele falhou para comigo. Veja, não posso deixá-lo fazer isso. Trarei um homem, seu filho, que edificará a casa eterna de Deus. Esse foi Davi, claro. Sendo que Salomão tipificou isso, mas então falhou. Todo homem tem de falhar. Todo ser humano tem de falhar. Deus é o único que não pode falhar. Não pode falhar. É uma coisa que Deus não pode fazer, é falhar. Deus é a palavra, e a palavra, não importa o quanto pareça que virá deste outro jeito, virá exatamente da maneira que a palavra disse. Agora, lembre-se, você tem de seguir a estação, o tempo, está vendo? E em que estação você está, em que tempo, e torna isso vindicado para ver que é exatamente a verdade. Agora, considere essas coisas indispensáveis, toda a palavra, todos os tipos e as coisas, e veja onde você está. Pense na hora em que estamos vivendo. Olhe lá, que quase um décimo da terra está pronto para afundar. A ciência diz isso. Estão olhando para o relógio. Há poucos anos disseram, faltam só 3 minutos agora para meia-noite. Poderia ser 1 minuto, poderia ser 30 minutos agora. Disseram, não acontecerá em nossa geração. Poderia acontecer em 5 minutos. E notem o que ele disse a seguir, 5 anos. Não fui eu que disse isso, ele disse, o cientista. Estão saindo da Califórnia como um enxame de moscas, estão vendo? Bem, o dia em que Ló saiu de Sodoma, no mesmo dia, choveu fogo sobre a terra. Um dia destes, Deus tomará nossa mensagem e partiremos daqui. Sem dúvida, algo acontecerá então quando a igreja tiver partido, seu corpo, sua noiva. Agora, quero ler uma escritura para vocês e quero que a leiam comigo. Quero que abram em Deuteronômio 4, encerrando. Acho que provavelmente já foi dito o suficiente para que entenda. Deuteronômio 4. Lerei em 2 lugares aqui. E para esta igreja e para as fitas, pessoas ouvindo as fitas e pessoas na conexão telefônica em outras partes da nação. Quero que ouçam atentamente e não falhem. Isto é o que eu... Deuteronômio, capítulo 4. Vou pegar o versículo 1. Quero ler o versículo 1. Então, lerei os versículos 25 e 26. Vocês podem ler tudo quando chegarem em casa, mas só para poupar tempo, para podermos sair na hora certa, pois tenho de voltar à noite, querendo o Senhor. Escutem este profeta falar. Ele esteve na presença de Deus. Ele sabia do que estava falando. Ouçam.
Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and to the judgments which I teach you.
Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Isso tipifica o nosso milênio. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Não acrescente nada a ela e não tire nada dela. Fique, diga só o que ela diz, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez a Baal-Peor, pois a todo o homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Agora vocês são um povo separado fora daquelas denominações. Porém vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, vós hoje todos estáis vivos. Vocês não morreram com sua denominação. Vocês estão vivos agora e na presença de Deus. Encerrando, não percam isso. O versículo 25 agora, quando estavam entrando na terra. Agora notem o que aconteceu. E quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra e vos corromperdes, foi o que aconteceu. E fizerdes esculturas, outra coisa, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mau aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar à ira, escutem! Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra. Vejam, que certamente logo perecereis na terra ou lugar onde passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes vós sereis de todo destruídos. Este era Moisés falando a Israel, depois de ser vindicado por Deus por uma coluna de fogo, e saber que foi provado ser o servo de Deus para guiá-los a sair. E antes de entrarem na terra, antes de entrarem, Moisés disse, agora as palavras que vos tenho falado, tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra. Se acrescentardes algo a ela ou tirardes uma palavra dela, não permanecereis na terra a qual o Senhor Deus vos dá. Assim digo eu, em nome de Jesus Cristo. Não acrescentem nada, não tirem, nem ponham suas próprias ideias nisto. Digam só o que foi dito nessas fitas. Façam exatamente o que o Senhor Deus ordenou fazer, não acrescentem a isto. Ele tem sempre cumprido sua promessa a nós. Toda promessa que fez, ele cumpriu. Ele disse a vocês o que aconteceria e aconteceu. Trago os céus e a terra perante vocês hoje num desafio. Alguma vez Deus disse qualquer coisa que não tenha cumprido e feito exatamente o que disse que faria por nós? Ele não fez justo do jeito que disse que faria? Exatamente. Assim continuará ele a fazer. Só não acrescentem a isto, não tirem disto. Somente creiam e andem humildemente perante o Senhor, seu Deus, pois estamos chegando perto de entrar na terra. Então vocês não voltarão a este tipo de vida. Voltarão como seres imortais. Vocês se tornarão, quando o pecado for aniquilado, quando Satanás for atado, e por 1.000 anos viverão sobre esta terra que o Senhor Deus lhes deu. Porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurado aquele que guarda todos os seus mandamentos, para que tenha o direito de entrar na cidade. Ficarão de fora os feiticeiros e os mentirosos, e os que se prostituem, e os cães não entrarão nela. Mas é só para os redimidos e para aqueles que andam em seus mandamentos. Não aceitem alguma coisa nova. Elas estão se espalhando por toda parte e virá mais do que isso. Mas não aceitem essas coisas novas. O Senhor vosso Deus lhes tem declarado qual é a verdade. O Senhor vosso Deus tem vindicado qual é a verdade por sua palavra e por seu Espírito. Não por violência nem por força, mas sim pelo meu Espírito. E o Espírito, Deus procura os que o adoram no Espírito e verdade. A tua palavra é a verdade. E ele vindicou plenamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele lhes mostrou as sementes do entardecer. Ele revelou-lhes isso na palavra. Ele provou isso a vocês pelo seu Espírito. Nunca criem ou tentem criar uma organização. Não tentem edificar sobre qualquer outra coisa, mas permaneçam humildes diante do Senhor Deus de vocês, pois parece que os portais podem se abrir em breve para a terra prometida. Então vamos entrar com o verdadeiro cântico e regozijo quando a noiva e o noivo assumirem seu lugar no trono. Vivam humildemente, vivam amavelmente, amem uns aos outros, nunca deixem surgir nada entre vocês. Se virem algo surgindo no coração contra alguém, tirem daí de imediato. Não deixem, e Satanás fará o que puder para entrar no meio de vocês, entendem? Não deixem isso acontecer. Alguém persuasivo pode vir e tentar afastá-los disso. Vocês acham que poderiam persuadir Moisés a se afastar da presença de Deus, onde ele esteve e o viu? Não, Senhor, não. Nós não tiramos disto ou acrescentamos a isto. Deixamos do jeito que o Senhor disse. Não queremos denominação, não queremos organização, não queremos malícia, não queremos contenda. Queremos Deus e Ele é a palavra. Agora, inclinemos a cabeça. Ah, Deus! Olho com o olho espiritual, tento ver o que está acontecendo. Vejo a tua palavra, como tem sido vindicada, como tem sido provada desde 33 anos atrás aqui no Rio. O que tu disseste, e aqui está 33 anos depois, e tu estás fazendo exatamente o que disseste, e fizeste exatamente o que disseste. Senhor, longe esteja de tentarmos diminuí-la ou tentarmos aumentá-la, apenas conservá-la do modo que a fizeste, apenas caminhar humildes e seguir-te. Estes são, Senhor, os que entregaste ao ministério, além de todos os que dormem de lado a lado da nação e ao redor do mundo. Os cemitérios aqui abrigam muitos dos que esperam. Benditos santos! Mas é como foi dito, nós, os que ficarmos vivos, não impediremos os que dormem. A trombeta soará, os que morreram ressuscitarão primeiro, então seremos arrebatados com ele. Quando a glória de Deus estiver sobre a terra, esconderá do mundo a igreja. Nem mesmo verão quando ela partir. Deus Pai, conserva estes em tuas mãos, eles são teus. Rogo, Deus, que sempre andemos humildes perante Ti. Não sabemos quanto tempo. Não desejamos saber quanto tempo. Não é da nossa conta. É assunto Teu. Não é nosso desejo saber quando virás. É nosso desejo, Senhor, manter-nos humildes até que venhas e caminhar contigo. É nosso desejo que, de vez em quando, Tu te des a conhecer entre nós, Pai, para podermos ver que ainda estamos caminhando contigo. Perdoa-nos de nossos pecados passados. Guia-nos e protege-nos de cada cilada do diabo no futuro. Conduze-nos e guia-nos, ó Deus, nosso Pai. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a ser Teus filhos. Somos uma classe pobre de pessoas. Somos rejeitados pelas sociedades deste mundo, pelas denominações das igrejas. Vemos o fim e agradecemos-te pela visão espiritual acerca da tua palavra para ver o tempo do fim, pois todas estas coisas devem vir a esse grande apedrejamento do céu. Ajuda-nos, Senhor, para não estarmos aqui naquele dia, mas para irmos à tua presença, voar para o teu seio. Cura os enfermos e aflitos, Senhor. Rogamos que nesta noite tu nos dês um grande culto, que não haja nenhuma pessoa débil em nosso meio, por causa de tua presença, Senhor. Que nosso coração esteja continuamente firme em ti. E sabemos, Senhor, que dinheiro, propriedades, coisas do mundo não têm significados, são tão temporários. Tudo tem de passar. Nosso emprego, nossas casas, nossos amigos, tudo tem de passar. Independente de quão ricos, quão pobres, quão populares ou impopulares sejamos, tudo tem de passar. Mas só há uma coisa em que nosso ser aqui está centrado, que é Jesus Cristo. Assim, Deus, que deixemos de lado tudo que é secundário e nos apeguemos a Ele, e Ele é a palavra. Concede, Senhor, a palavra vindicada da hora, a palavra vindicada dos dias de Moisés, era Jesus, a palavra vindicada dos dias de Isaías, Elias, João, todos, era Jesus. E a palavra vindicada hoje é Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda-nos, Senhor, a crer nisso, ver isso e andar nisso. Nós pedimos em nome de Jesus. De cabeça inclinada, será que há alguns aqui que nunca, de fato, fizeram aquela grande toda suficiente? Você crê nisso, mas só crer nisso não é o suficiente. Eu cria que minha esposa era boa moça. Eu conhecia seu pai, sua mãe. Eu a conhecia fazia anos. Ela levava uma vida honesta. Eu cria que ela era boa mulher, mas isso não a tornou minha. Ela não se tornou minha até eu a aceitar e ela me aceitar. Agora, Jesus quer aceitá-lo, não quer aceitá-lo e se tornar parte da sua palavra? Se ainda não o fizeram, de cabeça inclinada, e confio que de coração inclinado, não há espaço para um apelo ao altar aqui. Não sou mesmo muito disso. Creio que Deus o visita aí mesmo onde você está. Poderiam levantar as mãos e dizer, irmão Branham, lembre-se de mim em oração. Quero fazer isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Que coisa, mãos por toda parte. Quero ser assim. Deus o abençoe, irmão. E o abençoe, irmão. Todos vocês em volta. Quero ser assim. Deus abençoe. Quero ser assim de verdade. Eu vejo isso. Bem, agora, olha, amigo. Pode haver uma coisinha. Se você não é assim, então há algo em que você focou além disso. Você está tão perto. Está olhando para isso. Você vê. Tem visto por anos, movendo-se. Você vê amadurecendo agora. Se isso significa tudo para nós, e nada mais permanecerá senão isso, por que não vira a cabeça daquilo a que está olhando e o põe como centro? Pois que o centro de toda a vida, tudo daqui em diante é Ele. Não quer fazer isso enquanto oramos juntos? Querido Deus, enquanto mãos de homens, mulheres, moços, moças, até mesmo ministros, estão com as mãos levantadas. Eles queriam dizer que queriam se tornar bem centrados no Senhor Jesus e, todavia, parecem não conseguir fazê-lo. Há algo que os puxa para este, para aquele lado. Pode ser uma denominação, pode ser uma pessoa. Pode ser um pecado, pode ser algo que estejam escondendo no coração. Não sei, Senhor, Tu sabes. Seja o que for, que neste momento, Senhor, enquanto chama os outros, Tu já os chamaste. Eles são Teus. E enquanto os chamas, que fiquem livres daquele pecado que nos rodeia, como disse a Bíblia. Desviemos-nos daquele pecado que tão de perto nos rodeia, para podermos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quê? Para nosso emprego? Para nossa denominação? Para nossa afiliação? Para os concílios? Para Cristo, autor e consumador da fé que temos nele. Faz isso, Pai, por nós hoje, pois pedimos em Seu nome e para a Sua glória. Agora eles são Teus, Senhor. Faze com eles como achares conveniente. Faze conosco como achares conveniente. Somos Teus. Em nome de Jesus. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou, e comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Esqueceram do almoço? Esqueceram-se as crianças estão bem aí fora no carro ou não? Esqueceram de tudo sobre o passado e perceberam o que estão sentindo nesse momento? Está se materializando diante de vocês dia a dia, estão vendo? Que isso seja o centro do que for. Deixem o restante das coisas ir embora. Vai perecer de qualquer forma. Oh, somente continuem seguindo, estão vendo? Como Eliseu seguiu Elias, vamos segui-lo, pois também devemos ser arrebatados algum dia. Vimos o carro de fogo que o levantou do sepulcro. Nós o sentimos entre nós agora. Algum dia ele soltará os cavalos dos arbustos. Nós subiremos. Vocês não o amam? E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Oh, não podem quase fechar os olhos e vê-lo pendurado lá? Eu o amo. Quem mais eu poderia amar? Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Cada vez que volto para casa, alguém partiu. Ausento-me por alguns meses, volto e alguém partiu. Fico triste toda vez que venho. Outro dia, um rapaz colega de escola, descendo a rua, disse: "Oi, Billy." Olhei para ele. Já foi um homem de boa aparência, com cabelo bem preto e brilhante, penteado para trás. Agora está branco como a neve. Era sem barriga, com barriga grande assim. Eu disse: "Oi, Jim." Olhei para ele, senti em meu coração, pensei: "Deus, aquele rapaz e eu, aquele homem e eu temos a mesma idade. Então sei que meus dias estão contados." Sei que não pode ir muito mais longe. Olho em volta e penso: "O que posso fazer, Senhor? Ajuda-me. Não quero passar na tua frente. Quero ficar logo atrás de ti. Tu tomas a liderança." Olho e penso: 56 anos. Oh, que coisa. Não pode ir muito mais longe. Olho e vejo meu bom amigo Bill Dow sentado ali com 72 ou 73 anos. Olho em volta, vejo estes jovens, eles pensam: "Ora, vou esperar até ficar com a idade do irmão Branham, então pensarei nisso." Meu caro, pode ser que você nunca veja isso. Duvido muito que veja, entende? Mas pense, se o irmão Bill Dow viver até o fim deste dia, ele viverá mais que centenas de jovens de 15, 16 anos. A cada hora morrem. Então, que diferença faz sua idade? O que você está fazendo quanto à hora em que está vivendo? O que está fazendo para Jesus neste tempo? Está vendo? Oh, eu quero vê-lo. Quero ver a hora em que olhe e veja todos estes velhos corpos transformados, pelos transformados no momento, num piscar de olhos. Se não for assim, então somos o povo mais tolo. Coma, beba e alegre-se, pois amanhã você morrerá. Veja, você é como um animal, morre e vai para o pó e fica nisso. Mas há uma mortal, há uma imortal vivendo em você, irmão. Já ouvimos desde o céu, já vimos ser provado, sabemos que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora, membros do corpo de Cristo, enquanto cantamos de novo, quero que fiquem sentados em seus lugares e cumprimentem uns aos outros enquanto cantamos de novo. Eu cumprimente seu irmão, sua irmã. Eu o amo. Porque Richard me e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Vocês o amam? Digam amém. Vocês amam sua palavra? Digam amém. Vocês amam sua causa? Digam amém. Vocês amam seu corpo? Digam amém. Então amam uns aos outros. Amém. Isso mesmo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Agora, impus as mãos sobre estes lenços, se vocês tiverem que pegá-los antes desta noite. Vou pedir ao irmão Richard Blair. Deus respondeu à oração dele. Ele e o irmão aqui, orando outro dia, para este garotinho reviver, sentado entre nós hoje, que está vivendo por causa da fé deles em Deus. Vou pedir que ele nos despeça e uma palavra de oração daqui a pouco, para podermos voltar à noite, quase 12:05, por aquele relógio. E quero que volte esta noite, se puder, se estiver por aqui, se tiver de voltar para casa, que Deus o acompanhe na estrada e o ajude e o proteja. Se puder ficar e quiser ficar, é bem-vindo a ficar. Deus seja com vocês agora. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até... Levantemos as mãos para Ele. Nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Deus esteja com vocês até nos encontrarmos de novo. É assim que se deve sair da casa de Deus, em oração, humildemente. Confiando que nos encontraremos de novo à noite, senão Deus esteja com vocês até nos encontrarmos de novo. Inclinemos a cabeça agora, irmão Blair.